Linha Direta. Thaisa Estivanin.
O Brasil inaugurou um triste capítulo na democracia latino-americana. Comemorar um golpe militar, exaltar uma ditadura que se seguiu a esse golpe ou valorizar um regime que censurou, torturou e matou é um fato inédito na América Latina em tempos de democracia. Enquanto o Brasil comemora ou mesmo rememora o começo de uma ditadura de 21 anos, os países vizinhos com realidades semelhantes repudiam as suas ditaduras. Pela vizinhança, o dia que marca um golpe militar é motivo de manifestação por um nunca mais. Enquanto o Brasil se apoia numa lei da anistia para não punir os responsáveis pelos crimes nos anos de chumbo, os vizinhos lutam para condenar os seus repressores e banir qualquer apologia à ditadura. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje. É sobre ele que nós conversamos com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, como a Argentina observa a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de comemorar o golpe militar de 64?
Olha com perplexidade e distância. Por aqui, uma iniciativa como essa seria impensável. Só para se ter uma ideia, os principais jornais argentinos exibiam duas manchetes antagônicas neste domingo. Por um lado, a comemoração do aniversário do golpe militar no Brasil, ao lado das homenagens pelos 10 anos da morte de Raul Alfonsín, o pioneiro ex-presidente argentino que, em 83, criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, que foi a base, em 85, para o processo de julgamento dos máximos responsáveis pelos crimes da ditadura argentina.
E como é na Argentina, grande referência nas condenações a ex-militares da ditadura?
Aqui na Argentina, desde 2006, o dia 24 de março é feriado nacional. É denominado Dia da Memória pela Verdade e pela Justiça. Acontece uma emblemática marcha à Praça de Maio para relembrar as vítimas da ditadura e para repudiar o golpe, mantendo viva a pressão pelas condenações. Em apenas 7 anos, entre 76 e 83, a mais sanguinária ditadura da região fez 30 mil vítimas entre mortos e desaparecidos. A cifra, na verdade, é mais um emblema do que uma lista. Comprovados mesmo, são 8.368 mortos e desaparecidos. Já foram condenadas 862 pessoas, incluindo os ex-ditadores Jorge Videla e Reinaldo Bignone. Cerca de 3 mil pessoas já foram indiciadas. A Argentina é o único país em que os crimes dos militares não ficaram impunes. O desafio da justiça agora é julgar os responsáveis civis, empresários e grupos econômicos, ideólogos ou cúmplices dos militares.
De um modo geral, como os países da região encaram o dia que marca o começo de cada regime militar?
Olha, nenhuma democracia na América Latina celebra nem rememora uma ditadura. Pelo contrário, esse é um dia de manifestações de repúdio e de memória pela verdade. E aqui há outra diferença com o Brasil. Os vizinhos não apenas se manifestam por um nunca mais, também há um clamor por justiça. Mesmo em países que tiveram as suas leis de anistia, como Chile e Uruguai, por exemplo, as sociedades pressionam por justiça, encontrando brechas nas leis ou mesmo pressionando para revogar a impunidade que a lei garante. Cada país teve a sua própria Comissão da Verdade para investigar os crimes cometidos durante o regime militar, mas os resultados dessas comissões, diferentemente do Brasil, foram um guia para um posterior clamor por justiça. O Chile e o Uruguai passaram a classificar esses crimes como de lesa humanidade, um crime imprescritível. Nesse caminho, a Argentina foi a pioneira. O Uruguai também encontrou uma brecha no caso de pessoas desaparecidas como crimes ainda vigentes e, por isso, passíveis de julgamento. No mundo, a Argentina é o país que mais julgou e condenou os seus militares. De todos, os militares argentinos foram os únicos que não conseguiram uma lei de anistia. A derrota na Guerra das Malvinas, em 82, apressou a retirada dos militares argentinos do poder sem que tivessem força política para negociar uma anistia.
Como é o caso do Paraguai, por exemplo?
Bom, Não há nenhuma comemoração no dia 4 de maio. No Paraguai, 20 pessoas foram condenadas por crimes durante a ditadura de Alfredo Stroessner, que durou 35 anos. O regime prendeu quase 20 mil pessoas e torturou quase 19 mil. Matou 423, um número bem próximo das 434 vítimas no Brasil. Em fevereiro, Jair Bolsonaro definiu Stroessner como um estadista, mas o próprio presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, aliado de Bolsonaro, rejeita as atrocidades do antigo ditador.
E como o Uruguai encara o início da sua ditadura militar?
Olha, sem nenhuma comemoração. O que existem são manifestações de memória pelas vítimas do regime. No dia 20 de maio, por exemplo, acontece a chamada Marcha do Silêncio com as fotos das vítimas. Milhares de pessoas fazem uma homenagem na qual são citados os nomes de cada vítima. O caso uruguaio é interessante porque o país teve quase 6 mil presos políticos e 323 vítimas entre mortos e desaparecidos. E assim como o Brasil, teve uma lei de anistia, chamada Lei de Caducidade. Mas, diferentemente do Brasil, existe uma luta por justiça. Há cerca de 20 pessoas condenadas no Uruguai.
E no Chile, onde o presidente Jair Bolsonaro esteve recentemente exaltando o ex-ditador Augusto Pinochet?
Pois é, Bolsonaro esteve recentemente no Chile, mas o próprio presidente Sebastián Piñera, também um aliado do brasileiro, classificou como infelizes as declarações de Bolsonaro em matéria de direitos humanos. Bom, o Chile teve a segunda mais sanguinária ditadura da região. Em 17 anos, Pinochet deixou um pouco mais de 3 mil mortos e desaparecidos, além de mais de 40 mil presos e torturados. No dia 11 de setembro, acontecem maciças manifestações contra o golpe e contra o bombardeio ao Palácio La Moneda, que matou o então presidente Salvador Allende. Militantes de esquerda e movimentos sociais manifestam-se em todo o país. A cada ano, o Chile é menos dividido e mais anti-Pinochet. O país também tem o seu Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Pinochet morreu sem ser julgado, mas cerca de 250 ex-repressores já foram condenados e mais de 1000 processos estão abertos.
Obrigada, Márcio Rezende, o nosso correspondente em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.